sabe usar expressões como bonitinho ou arranjadinho e há outras bem longe daquele que é o decoro do debate orçamental. Em relação à já conhecida proposta de preços máximos que outros partidos aqui propõem e apresentam, o problema é o de sempre. Preços máximos distorcem a concorrência e as normais leis da oferta e da procura. Preços máximos na teoria económica só são possíveis ou com déficit tarifário que alguém paga ou com prateleiras vazias. Não queremos isso para o nosso país. Voltando à proposta de lei que aqui debatemos, o que está em causa na votação daqui a pouco é simplesmente a estabilidade e a poupança para as famílias no IVA zero continuar até o final do ano, sabendo que ele já fez o seu caminho e que foi importante e que a partir de 1 de janeiro será substituído por medidas direcionadas para os mais vulneráveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Agora sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Nós estamos hoje a ter um debate que vem num momento político inusitado, porque o Ministro das Finanças já anunciou que esta medida não é para continuar. Portanto, basicamente, o que o Governo nos pede é uma ponte para a transição para fora desta medida. E diz o Governo agora que o que funcionará verdadeiramente bem, que esta medida funcionou parcialmente, que é demasiado cara, não o diria dessa forma se não estivesse a admitir que ela parcialmente não funcionou, mas que serviu num momento de emergência que todos conhecemos, mas que aquilo que é de facto mais eficaz é ajudar diretamente os que mais precisam. Quer dizer, desse ponto de vista, se é uma ponte que é necessário fazer entre o fim do semestre que nós já tínhamos aqui aprovado e o início do próximo ano em que vai deixar de haver IVA zero, nós estendemos essa ponte ao Governo, aliás, no caso do LIVRE, até para fazer aquilo que nós tínhamos dito no início que devia fazer. Mas não pode ser uma ponte para o vazio, ou uma ponte para o abismo. O Governo tem que se comprometer, no Orçamento de Estado, a ter verdadeiramente apoios que não deixem as pessoas, perante uma emergência social, que é principalmente na habitação, mas que ainda é na alimentação, sem soluções. Isso significa aumento do abono de família, isso significa apoios diretos e isso significa muito mais abrangência nos instrumentos sociais do que vimos até agora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para uma intervenção em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Obrigado, Sr. Presidente, de algumas bancadas. Sr. Deputado Duarte Alves.
Também tem que se dirigir aos seus deputados, peço desculpa.
Peço desculpa. Sr. Presidente, de algumas bancadas. Senhoras e senhores deputados, dirijo-me aqui ao Sr. Deputado Duarte Alves para informar que o Chega apresentou uma medida de limite a margens de lucro relativamente aos bens alimentares que fossem alvo do IVA zero. Portanto, não é verdade a afirmação que desceu. Relativamente ao Sr. Secretário de Estado, eu queria lhe perguntar ao Sr. Secretário de Estado porquê que os agricultores dos Açores ficaram excluídos das medidas extraordinárias de apoio que deu aos agricultores do continente. Portanto, era importante percebermos se há aqui agricultores de primeira e agricultores de segunda, porque aqui somos todos portugueses, quer residamos no continente ou nas regiões autónomas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para encerrar o debate. Sim, sim. Peço desculpa, Sr. Deputado. Alguma inscrição?
Nós queríamos escrever o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, por favor. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Partido Socialista, faça favor de usar da palavra.
Mais nenhum grupo parlamentar queira usar a palavra?
Posso, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Bom, como todos sabem, a quebra das cadeias logísticas, a pandemia de Covid-19, a guerra da Ucrânia, as sanções à Rússia, com as quais eu julgo que todos concordamos, trouxeram um cenário de alta inflação como a Europa não sentia há décadas. E este problema é ainda mais sensível quando falamos de bens essenciais. Perante este cenário, o Governo podia seguir várias soluções. Podia seguir a solução liberal, não fazer nada, esperar que o mercado se regulasse, eliminar todos os impostos, aquelas fantasias do costume. Podia fixar administrativamente preços, uma solução que traz mais problemas do que benefícios e que sempre que foi posta em prática não deu bons resultados. Ou podia avançar para uma isenção do IVA dos bens essenciais que podia ser seguida de uma solução à espanhola, pura e simples eliminação do IVA, sem grandes resultados, ou podia seguir uma solução semelhante à que foi seguida em França com um acordo com os setores produtivos, como o governo do Partido Socialista fez e que obteve os resultados que eram pretendidos, uma baixa no preço dos bens essenciais. Foi este o caminho que o governo seguiu e com esta e outras medidas o governo agiu e ajudou as famílias a passar por esta crise. Num momento específico em que o mais importante era travar a subida da inflação, o IVA zero contribuiu para que isso fosse conseguido. Ora, mas uma questão importante é que desde que a medida foi apresentada, o líder do PSD, o PSD, pela voz do seu líder, afirmou que o efeito seria nulo e que os preços não desceriam. Há até uma notícia que ainda hoje está no site do PSD, que tem data do dia em que a medida entrou em vigor e que diz IVA zero tem impacto zero. Ora, senhora deputada do PSD e senhores deputados do PSD, a realidade, felizmente para os portugueses e infelizmente para o PSD, e infelizmente para o atual líder do PSD, desmentiu. Não só o aumento da inflação foi travado, como o preço do cabaz alimentar com IVA zero diminuiu. E, portanto, aquilo que importa no final deste debate é também perceber se o PSD está disponível para admitir que se enganou e que esta medida, afinal, foi fundamental no nosso país para travar a inflação no momento em que era mesmo preciso travar a subida da inflação. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PSD, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Dantas.
Obrigada. Senhor Secretário de Estado, antes de mais, desafio a se preocupar...
Desculpa, senhora deputada, tem que ser. Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Secretário de Estado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário de Estado, desafio a se preocupar com o seu partido, porque, como bem sabe, esta medida dentro do seu partido não foi nem é nada consensual. E isto também é um recado aqui para a bancada do PS. Relembro também, Sr. Deputado, que não faltou-lhes, também ao Sr. Secretário de Estado, foi referir que o preço do cabaz controlado ontem ou anteontem era exatamente o mesmo à saída da medida. Portanto, o que vamos aguardar agora é ver o desenvolvimento daqui até ao final do ano. E pior do que isso, vamos estar aqui, se Deus quiser, para ver o que vai acontecer em 2024, quando deixarem de ter esta medida. Ainda para dizer que o Sr. Secretário de Estado não respondeu mais uma vez às minhas questões. A verdade é que 2023 vai ter a maior carga fiscal de sempre. É indiscutível. É um recorde. E 2024, pelo seu próprio documento do OE, esse recorde ainda vai ser superado. Quanto uma pequena nota aqui só às outras iniciativas, às do Chega e à do PAN, que apesar de reconhecer a coerência no passado, do passado e no presente, no bem e no mal, tenho duas questões. Como podem assegurar a implementação das vossas medidas? Talvez convém pensar nisso para o caso do PS viabilizar, ou talvez não. Porque o PS não viabiliza nada que não seja da sua iniciativa. E depois, que também, talvez tenham sido também projetos de lei para fazer apenas títulos de notícias. Uma última aqui nota também ao PCP e de relembrar, só relembrar, que estamos no século XXI, estamos na Europa e num sistema democrático e que, felizmente, o povo não optou por um sistema comunista. Tenho dito. Obrigada.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, agora sim, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ouvimos ao longo deste debate dizer que o IVA zero não é uma panaceia. De facto, não é. Não há soluções mágicas. Há, isso sim, soluções integradas, políticas públicas que são desenvolvidas de forma estratégica e que têm vindo a apresentar resultados. Como evidenciam os dados do INE, como evidenciam os relatórios do Banco de Portugal, a política que tem sido seguida a este nível em Portugal tem permitido uma redução da inflação sobre os bens alimentares de um modo mais favorável do que aquele que se tem verificado na vizinha Espanha ou nos outros países da União Europeia. E quando neste debate se agitam aqui bandeiras em torno dos salários em Portugal, eu espero que todas as senhoras e senhores deputados também continuem e saibam agitar essas mesmas bandeiras quando estivermos a discutir a proposta de lei do Orçamento do Estado, quando estivermos a falar do aumento do salário mínimo nacional que está previsto no Acordo da Concertação Social, quando estivermos a falar do reforço do incentivo à valorização salarial, do incentivo à capitalização das empresas e também da redução de IRS para todos os portugueses que está prevista na proposta de lei do Orçamento do Estado. Porque quando falamos de famílias e de empresas, falamos sobretudo de apoiar aqueles que mais precisam, falamos de devolver rendimentos aos portugueses e falamos de promover a atividade económica, desde logo através do estímulo do rendimento das próprias famílias, mas também daquilo que é o apoio à investigação e desenvolvimento e daquilo que é trazer maior valor acrescentado às nossas empresas. Por isso, Senhora Deputada Patrícia Dantas, permita-me responder ao seu desafio, dizendo que o nosso desafio é servir os portugueses e não preocuparmos com questões internas partidárias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Encerramos assim o ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2, que consiste na apreciação do projeto de resolução número 882 do PCP sobre o aumento do salário mínimo nacional. Para a apresentação do projeto, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Peço só uns segundos para as bancadas se rearranjarem. Pode vir devagar. Isso. Obrigado.
Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhores Deputados, a valorização geral dos salários com um aumento de pelo menos 15% e no mínimo de 150 euros é justa, é necessária, é urgente e é possível. É justa porque os salários dos trabalhadores, que representam apenas 18,2% dos encargos das empresas, embora sendo eles quem cria a riqueza, têm direito a uma mais justa repartição da riqueza que o seu trabalho gera. É necessária porque se impõe travar um modelo económico baseado em baixos salários, desregulação dos horários de trabalho, ela própria fator de desvalorização do trabalho, diminuir a duração da jornada de trabalho e contribuir para estimular a economia através do consumo interno. É urgente porque é necessário dar condições aos trabalhadores e às famílias para enfrentarem o brutal aumento do custo de vida com a escalada dos preços dos produtos e bens essenciais, que novamente vai ser agravado com o aumento dos impostos sobre o consumo e outros, assim como resistirem aos elevadíssimos custos com as rendas e os empréstimos para a habitação. É possível, senhores deputados, porque comprovadamente há dinheiro para aumentar os salários e o próprio patronato o confessa, embora, não dando ponto sem nó, exija contrapartidas que o governo, aliás, não lhe nega, com novos benefícios fiscais, como comprova a nova proposta de orçamento apresentada há dias. A valorização geral dos salários é justa, é necessária, é urgente e é possível, seja para os trabalhadores da administração pública, incluindo os profissionais da educação e da saúde, assim como os da justiça e das forças e serviços de segurança ou da administração local, seja para as empresas do setor privado, seja para o setor empresarial do Estado. É justa, necessária e urgente, porque é preciso quebrar e inverter a degradação das carreiras e das retribuições dos trabalhadores que asseguram os serviços públicos aos mais variados níveis e atrair profissionais em cuja formação qualificada e altamente qualificada o Estado muito investe. É justa, necessária e urgente, porque é imperiosa a aposta na revitalização do tecido produtivo, para a qual é imprescindível a valorização do trabalho e a sua justa remuneração. Bem podem a maioria parlamentar e o Governo alardear com o acordo firmado com as confederações patronais, nem todas em papel assinado, mas todas com a comunhão de intenções e benefícios, como a CIP,